A organização das Olimpíadas e Paralimpíadas em Paris deu à cidade um prazo para a realização de um antigo sonho, a despoluição do Rio Sena. Apesar das críticas, o projeto bilionário é o maior legado do evento esportivo para a capital francesa. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Essa epopeia começou há 10 anos, quando Paris foi escolhida para sediar os Jogos de 2024. Fazia um século que a poluição interditava o banho no Sena, mas mesmo assim a cidade prometeu que algumas das provas de natação ocorreriam no rio. Mais do que o compromisso com o Comitê Olímpico Internacional, o objetivo se tornou uma questão de honra para a Prefeitura Municipal, que queria devolver o Sena para os parisienses. Uma série de obras foram feitas para melhorar as estações de tratamento de esgoto, separá-lo das águas pluviais e reduzir a poluição do tráfego fluvial. Essa conta subiu para mais de 1 bilhão e 400 milhões de euros e se tornou alvo de críticas de opositores que acusaram a prefeitura de gastar demais num projeto sem sequer ter a garantia de que o rio ficaria mesmo apto para o banho. A revitalização da biodiversidade aquática simboliza o sucesso desse plano, independentemente da cor amarronzada do Sena, que não mudou. A despoluição trouxe de volta mais de 30 espécies de peixes para o rio. Nos anos 80, apenas 6 eram encontrados. Pescadores de fim de semana agora se tornaram comuns, e isso em pleno centro de uma das maiores metrópoles do mundo. A limpeza foi mais um passo da revitalização das margens do rio, que foi iniciada com o fim do tráfego de veículos, substituídos por pedestres, que agora frequentam bares, restaurantes, atividades de lazer e até academia instalados na região. E num planeta que se sabe cada vez mais quente, o Sena tem vocação de ser um importante ponto de frescor aqui para os moradores. A prefeitura parisiense mantém o plano de inaugurar 3 áreas de banho no Sena em 2025, mas a autorização para o uso vai depender da qualidade da água, conforme os testes que serão realizados regularmente. Bom, mas nem todo mundo sabe de tudo isso. E durante as Olimpíadas a gente viu as imagens do Rio Sena com uma aparência não tão despoluída assim, despertaram polêmica mundo afora. No Brasil, 8 anos depois da realização deste mega evento no Rio de Janeiro e tendo a Baía de Guanabara como cenário, esse assunto virou tema de muitos memes e piadas nas redes sociais. A gente convida então a professora Mônica Ferreira Porto, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade de São Paulo. A professora Mônica tem bastante experiência em recursos hídricos e, em especial, em qualidade da água. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Planeta Verde, professora.
Muito obrigada, Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês discutindo um assunto tão importante.
O prazer é todo nosso, professora. E aí, primeiramente, eu gostaria de começar perguntando qual foi o seu veredito aí sobre a despoluição do Rio Sena. Você gostou do que você assistiu na TV, professora?
Olha, eu acho que todos os esforços de despoluição são muito bem-vindos, sabe? Eu acho que nós precisamos fazer esse esforço. E a gente sabe que os problemas ambientais vão ficando cada vez mais complicados e, portanto, vai ser cada vez mais difícil deles serem resolvidos, né?
Uhum.
O que eu acho que, no caso ali do Sena em Paris, precisa ser levado em conta é que o impacto das áreas urbanas sobre os rios é muito grande. Então, é muito difícil se conseguir um processo de despoluição com absoluto sucesso, e eu vou explicar o que eu considero de sucesso, né? Conseguir ser mantido 100% do tempo. O que eu digo que é sucesso? Né? Muitas vezes as pessoas acham que despoluir um rio significa que eu vou ser capaz de nadar nesse rio.
Exatamente, né? Seria a minha próxima questão, inclusive, para a senhora.
Então, eu acho que a gente precisa desconectar um pouco uma coisa da outra. quando a exigência, que foi bem o que a gente viu acontecer, a exigência do uso, de um uso do rio, que é o que a gente chama do uso de recreação de contato primário, quer dizer, aquele tipo de recreação onde as pessoas têm contato direto com a água e podem, inclusive, chegar a ingerir, é muito difícil a gente conseguir esse nível de despoluição num rio urbano. Então, eu acho que a gente precisa conceituar o que é despoluição, sabe?
Claro.
A gente precisa associar o que é um padrão de rio limpo. Não, a gente precisa, não pode se ter um padrão absoluto de rio limpo. É um rio limpo para qual uso? A gente precisa sempre associar essa questão de despoluição ao uso. Então, o uso de recreação de contato primário é o uso mais difícil de ser atingido.
A última etapa desse processo, digamos.
É, e muito dificilmente, mas muito raramente, a gente consegue atingir esse padrão 100% do tempo, né? Em rios que cruzam manchas urbanas, quer dizer, em bacias hidrográficas que estão tão ocupadas por zonas urbanas.
E Paris é particularmente densa, né, professora?
É densa, pois é. Então a gente tem casos em que a despoluição é tratada como um sucesso, como é o caso de Paris, como é o caso de Londres, mas é preciso conceituar o que é esse sucesso. Uhum. Né? É um sucesso porque a gente tem um rio que compõe a paisagem urbana, é um sucesso porque eu tenho algum tipo de ecossistema no rio, é um sucesso porque eu posso, por exemplo, fazer recreação que não seja de contato primário, uhum, do tipo canoagem, etc. Então,
e eventualmente sentar ali nas margens, botar o pezinho ali num dia quente, alguma coisa que não
botar
vai ter.
Botar um pezinho num dia quente, uhum, alguma coisa desse tipo. Né? Uhum. Agora, de fato, conciliar a recreação de contato primário com uma zona urbana, com todo o impacto que a poluição por carga difusa traz, uhum, é muito difícil. É muito difícil.
Ou seja, né, professora, quando a Prefeitura de Paris insiste na promessa de que os parisienses vão voltar a se banhar no Rio Sena, que essa foi o que foi dito na preparação para a Olimpíada, uhum, tendo esse prazo muito delimitado, né, como você bem mencionou, mas tem um pouco a justificativa de gastar tanto com esse projeto, dizendo, não, nós vamos entregar Paris para o Rio Sena para os parisienses. Não é tão óbvio assim que isso vai ser possível acontecer, né?
Eu acho até que depois do investimento, depois das obras que foram feitas e depois do investimento que foi feito, quando você tem um período grande sem chuva, então vamos dizer assim, você tem uma época do ano, como é o caso do verão em Paris, que chove relativamente pouco. Então, nesses períodos, até é possível que se consiga, algumas semanas no ano, até é possível que se consiga uma qualidade da água compatível com recreação de contato primário.
Uhum.
Agora, por conta do tipo de sistema de esgotamento sanitário e drenagem que Paris tem, por conta da carga difusa, é muito difícil que isso se consiga 100% do tempo. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, choveu.
Exatamente.
Durante, sei lá, 10 dias antes das Olimpíadas, uhum, alguma coisa assim.
Um pouco...
No dia da abertura estava uma chuva intensa.
Exatamente, né? Exatamente. Vamos ter que ficar de olho nos laudos ali, né, sanitários, para saber se o período vai estar propício ou não, né? Mas esse é um valor, esse projeto representa para Paris um legado importante da Olimpíada, independentemente se o uso vai atingir aquela ambição mais alta ou não, que benefícios essa despoluição traz de fato para uma cidade, os seus moradores, além do caso de Paris, digamos, né? Investir nisso traz benefícios para uma cidade e seus moradores?
Muitos benefícios. Porque para uma cidade ter a possibilidade de um rio despoluído a ponto de você poder ter o aproveitamento das margens, a ponto de você poder ter algum ecossistema, a ponto de você poder ter um uso do rio propriamente dito, mesmo que seja esportes de remo, ou até, como você disse, num dia de verão, sentar na margem e botar o pezinho na água.
Uhum.
Toda essa questão da incorporação do rio na vida urbana é muito importante. É muito ruim a gente ter um rio em que a qualidade da água é tão degradada que a população começa a virar as costas para o rio.
E acontece então, em tantas cidades, né, professora?
Muitas, é. Muitas. Então você começa a ter construções em que o fundo da construção está para o rio, não a frente da construção está para o rio.
Nossa, é
verdade. Porque o rio é algo para ser apagado da paisagem. É muito ruim quando isso acontece.
Pois é. Esse desafio da despoluição de um rio urbano, né, a gente vê de fato em milhares de cidades pelo mundo, talvez a maioria das cidades, né, das grandes cidades, uhum. em países ricos como pobres, mas esse desafio demanda sempre investimentos muito elevados, né, aqui em Paris foram quase 1,5 bilhão de euros, o que levou também muita gente a dizer que esse projeto não valia a pena, a criticar, né, a falar que o dinheiro deveria ser gasto em outro tipo de projeto em que as pessoas tenham mais benefícios diretos, talvez, né? Então, professora, quando que vale a pena, né? Para que, digamos, gastar todo esse dinheiro num projeto como esse?
Eu acho que, por exemplo, Londres recentemente passou pela mesma situação.
Uhum.
Eu acho que o projeto terminou em 2020, 2021, alguma coisa assim. Londres também passou por um processo em que foram investidos, coisa, era muito mais caro que Paris, foi alguma coisa da ordem de 3, 4 bilhões de euros. Cidades como Londres, como Paris, ainda tem um agravante, porque tem um sistema que a gente chama de sistema misto. Existe apenas uma tubulação na qual é veiculado o transporte do esgoto doméstico e também a drenagem de águas pluviais.
Uhum.
Então, isso é o que a gente chama de sistema misto. Todas as cidades que tiveram os seus sistemas implantados no século XIX ou no começo do século, na primeira metade do século XX, o sistema misto era muito utilizado. E depois foi se percebendo quais eram os problemas e as cidades acabaram adotando o sistema que a gente chama de sistema separador absoluto, onde eu tenho duas tubulações, uma tubulação para esgoto e uma tubulação para drenagem urbana.
Uhum.
A ideia disso é que quando chove muito, o esgoto é diluído, portanto, você passa a ter concentrações mais baixas dos poluentes, dos organismos que são patogênicos, etc., e, portanto, isso seria traria um dano menor, uhum. né, porque o esgoto estaria diluído. Só que isso, de novo, é viável, é possível, desde que algumas condições aconteçam. Uma condição é essa, é muito difícil com um sistema misto a gente conseguir recreação de contato primário.
Uhum.
A outra coisa é o seguinte, à medida em que a cidade vai se urbanizando, que você tem menos infiltração, você tem mais escoamento superficial, o sistema começa a extravasar com chuvas muito pequenas. Então, qualquer chuvinha, o sistema extravasa. Então, o rio está sempre recebendo esgoto, sempre recebendo esgoto. Essa foi uma das razões da reforma do sistema de Londres. Então, no caso de Paris, aconteceu isso.
Foi
então,
semelhante.
Quando você teve a chuva, o sistema extravasou, então você tinha, nesse extravasamento, esgoto misturado com água de chuva,
uhum.
né? E também depende do problema da carga difusa. O problema da carga difusa, não importa, mesmo no sistema separador absoluto, a carga difusa é um problema que limita a recuperação do rio urbano. A carga difusa é o seguinte, você imagina tudo o que se acumula na superfície da cidade num período entre duas chuvas.
Pois é.
Então você tem gasolina, uhum. óleo, partícula de freio, fezes de animais,
uhum.
elementos de poluição do ar. Você imagina, tudo isso, quando chove, a chuva lava as superfícies da cidade e toda essa poluição vai para o rio. Então, quanto mais impermeabilizada a cidade for, maior vai ser esse arraste. Hoje, você tem a inviabilidade de usos como recreação de contato primário em rios urbanos, em boa parte, quer dizer, mesmo que o sistema seja separador, mesmo que não tenha esgoto na drenagem, tem toda essa outra carga de poluição. Então, esse investimento, no meu entender, é um investimento que vale a pena ser feito. Porque você, de qualquer maneira, traz o rio para uma condição melhor, não ideal, para que a população usufrua desse benefício ambiental.
Uhum. Talvez nos países com necessidades mais básicas, né? Básicas, países mais em estágios menores de desenvolvimento, essas emergências sejam mais flagrantes, né, professor? Então, por
Pois
isso
é.
fica esse.
Por isso, vamos supor, por exemplo, que tivesse, que esse fosse o caso, que, por exemplo, uma certa região da cidade ainda não tivesse rede de coleta de esgoto.
Claro.
Então, é claro que o investimento deve ser dirigido primeiro para universalizar esse acesso à coleta de esgoto para a população toda, e o Rio vai esperar mais um pouco para ter investimentos tão vultosos como esse. Mas o investimento, isso é uma coisa que também a gente não pensa muito, sabe? Um projeto de despoluição investiu aquele valor, terminou o projeto, parou ali.
Ah,
Não é
sim.
assim. É uma, esses, essas questões ambientais, esses processos de recuperação, de controle de poluição, são processos em que eu tenho um acompanhamento permanente, um investimento permanente. É
Claro.
claro que eu vou ter picos de investimento quando eu tiver que fazer infraestruturas mais maiores, né? Mas é um processo que requer um investimento permanente.
Claro, claro. E aí, nesse sentido, o paralelo que muita gente acabou aproveitando a ocasião para fazer o paralelo com o Brasil, né? O próprio Tietê aí em São Paulo, o Rio Pinheiros, tantos outros. Eu sou de Porto Alegre, lá o Riacho Ipiranga. Então,
Sei.
esse paralelo, ele é válido, professor, ou realmente cada coisa no seu tempo?
Cada coisa no seu tempo. Tem, eu acho que são estágios de cidades completamente diferentes. Uma coisa que todo mundo precisa, assim, perceber e entender é que quando eu faço um processo de despoluição do rio, a ação que eu preciso fazer não é no rio, é na área urbana.
Exato.
Eu não estou fazendo nenhum investimento no rio, estou fazendo investimento na área urbana. Então, eu preciso primeiro coletar o esgoto, ter controle, ter algum controle sobre a poluição difusa, etc., para ir melhorando a qualidade do rio. E aí, o sucesso desses empreendimentos depende muito das questões urbanas, de como a cidade é organizada, como são as moradias da cidade, como é a urbanização, como são as ruas. Então, Paris organizou a sua ocupação em meados do século XIX. Então,
Exato.
Paris é uma cidade que tem, vamos dizer assim, uma urbanização organizada há quase 2 séculos. Enquanto que você tem cidades como, você fala do Tietê e do Pinheiros, aqui em São Paulo, você fala, pode falar de Porto Alegre, pode falar do Rio de Janeiro, na questão da Olimpíada lá da Baía de Guanabara.
Exato.
São cidades que têm uma ocupação urbana desorganizada. Existem bolsões nessas cidades em que a população mais desfavorecida mora em locais onde eu não tenho um arruamento organizado, por exemplo.
Claro.
Então, se eu não tenho um arruamento organizado, como eu vou coletar o esgoto dessas casas?
Não adianta, né, a gente querer botar
É
um
uma
pouco a, como é que se diz, a carroça na frente dos bois, né?
carroça na frente dos bois. Então, o que que foi o sucesso do projeto de despoluição do Rio Pinheiros aqui em São Paulo? Foi a Sabesp enfrentar o problema de buscar soluções técnicas e entrar em áreas em que a coleta de esgoto é muito difícil de ser feita. E esse projeto foi um sucesso, porque se fez 650 mil ligações, 650 mil ligações, para você ter uma ideia, é uma cidade do porte de Porto Alegre.
Nossa.
Então, se fez 650 mil ligações em praticamente 2 anos e meio, 3 anos. Ou seja, a quantidade de esgoto que se tirou do rio, você imagina você
Claro,
deixar de
imagina.
lançar no rio o esgoto de 650 mil casas. E isso resultou na melhoria de qualidade do Pinheiros. Agora, isso daqui isso aí é o primeiro verniz do processo de recuperação. E
Claro.
mesmo assim, a gente percebe a importância que os rios têm para cidades, porque nós vimos com esse esforço que foi coletar o esgoto dessas áreas de urbanização, vamos dizer assim, mais complicada, esse esforço resultou em algo muito positivo para a população. Quer dizer, a ciclovia do Pinheiros, você vê onde as pessoas simplesmente andam de bicicleta na margem do rio. aumentou muito o uso da ciclovia do Pinheiros porque o rio não tinha mais cheiro.
Simplesmente por
Então,
isso, né? É.
simplesmente por isso. Então, quer dizer, agora, então você percorre uma série de etapas.
Mas, nossa, a gente poderia falar ainda horas sobre esse assunto, professora. Muito interessante mesmo. A gente vai longe, né? Dá para ir longe no tempo também.
Dá para ir longe no tempo, é.
Muito obrigada, professora. Um grande prazer. Professora Mônica Ferreira Porto, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por estar com a gente hoje no Planeta Verde.
Muito obrigada, Lúcia. Foi um prazer.
O prazer é nosso. E esse foi mais um Planeta Verde. Eu sou a Lúcia Miesel e te espero na quinta-feira que vem para mais uma edição do podcast de meio ambiente aqui da RFI Brasil. À bientôt!